Olá.
Bom dia.
Olá, bom dia.
Bom dia, José Redondo.
Bom dia.
Bom dia, José Redondo.
Bom dia.
Estás bem disposto?
Sim, outra vez. Bom dia.
José Redondo está com um ar difícil.
Expectante.
É.
Não, expectante.
Estou. Ok.
Expectante é bom. É melhor do que eu pensei.
O que é que tu pensaste?
Não sei, de pessoa que já se arrependeu de ter vindo antes de ter
chegado.
Eu estou
a manifestar isso.
Isto é a minha
intenção. Isso é um mistério nos teus olhos.
Agora entrou um sorriso que não sai mais a dizer, mas estou super entusiasmada.
É mentira, já estava assim.
Pois já,
desde que entraste.
Desde que entrei, é verdade.
É verdade, é verdade. Até, não é mentira.
Até lá fora, as pessoas com quem me cruzei, antes de entrar aqui, estava assim, portanto.
Sim, todos estão neste momento a comentar. Bem, aquele Zé que acabou de chegar, é uma simpatia.
Já vinha entusiasmadíssimo. Não pensei noutra coisa assim que acordei.
Nós, antes de começarmos o episódio com o Zé, queríamos, para quem não nos segue nas redes sociais e, portanto, não teve a oportunidade de saber, na semana passada não lançámos um novo episódio e pusemos um post nas nossas redes sociais que explicou isto. Tivemos um convidado que nos pediu, sim, conversou connosco e pediu-nos que não lançássemos o episódio que tínhamos gravado com ele.
E até citando o final da nossa publicação de Instagram, respeitamos esta atitude corajosa que o rapaz teve, digna de uma mulher, não é, Nana? Ter de dizer não.
Eu passo a vida a dizer que não, principalmente neste podcast.
Posso opinar sobre isso?
Claro,
ou
que tu quiseres.
Ou isso é uma conversa.
Aqui podes opinar sobre tudo.
Oficial, posso?
Não, claro.
Agora já perdi o que eu queria dizer.
Agora ficaste e ficaste bem, agora que vou opinar.
Não, já ia.
Podes dizer, por favor.
É natural as mulheres dizerem que não, é isso, é uma
é, não é natural, mas é imposto ter de dizer que não. Muitas vezes acontece, mulheres, também homens, mas essencialmente mulheres, arrisco-me a dizer, estarem em posições nas quais não queriam estar. E têm de dizer, não, para não estarem. Sim.
E às vezes repetir esse não, não é?
E às vezes repetir esse não.
Sim, para se perceber mesmo que é um não. Às vezes há nãos que...
Há nãos que são sims, não é? Para quem ouve.
São dúbios, não é?
Sim.
Ou quem os ouve quer que sejam dúbios.
Quem os ouve...
Eu percebo.
Assim, não, e estão a ouvir outra coisa, que é estranho, não é?
Sim.
Dizes não, e a pessoa está tipo...
Não, mas agora já passou um minuto, agora já é assim.
Mas é engraçado que eu já, quando tinha lido o post de Instagram... Fiquei com essa sensação que digno de uma mulher era um bocado insultuoso. Tinha aí um caráter um bocado depreciativo.
Para os homens ou para as mulheres?
No sentido de ser por ser para um homem. Ou seja, como é que eu ia te explicar? É isso, senti um bocado...
Mas depreciativo para os homens ou para as mulheres? Eu não percebi.
Para o homem.
Para o homem que fez este pedido?
Sim, porque dá... Eu percebo que é um trocadinho. Mas dá aquela sensação que é... chamar mulher a um homem é de querer tocar lá no nervo do...
Quem sabe? Quem sabe se será? Pois, quem sabe o que terá acontecido?
Será dúbio agora?
Não é? Ficamos assim.
Ficamos assim. Mas, de facto, não é inerente às mulheres nem aos homens dizerem que não.
Exato.
Infelizmente é imposto, em determinados momentos e determinadas pessoas, terem de dizer mais vezes que não. Não é... Não é inerente. Acho que não se nasce com isso, não é? Há pessoas que nascem.
Há pessoas que também dizerem um sim, mas...
É difícil dizer que sim.
Sim, sim.
A mim dá-me pica essas pessoas que nunca dizem que sim, que é preciso insistir muito.
Eu, se calhar, às vezes digo sim por tudo e por nada. Sim, sim. Ah, claro, sim, sim. Sim, sim, pode ser. Ah, sim, sim,
está bem. Ah, tu nunca estás em desacordo.
Tenho mais dificuldade em estar em desacordo. Tenho mais essa necessidade de...
Agradar, gostas de agradar.
Um bocado, é. Prefiro agradar e evitar o conflito.
Mesmo que vás contra a tua opinião ou contra a tua posição.
Um bocado, sim, mas isso tem limites, claro, como é óbvio. Estou a falar de coisas mais superficiais.
E porquê é que tu és giro?
Ui, assim de repente. Porquê é que eu sou giro? Primeiro, sou giro porque senão não estaria aqui, certo?
É giro porque nós dizemos que é giro, não é?
Ainda ninguém disse que eu sou giro, só estou a assumir porque estou aqui.
Zé, és giríssimo, és muito aqui, giro.
Pá, és péssimo.
Não, tu és podre de bom.
És podre de bom.
Gosto. Porquê é que eu sou giro? Surgiram, não sei, eu fico um bocado a pensar nisso, nessa questão do o porquê de ser giro. Porquê de ser giro? Para já, porque acho que esse conceito de giro cabe a toda a gente, qualquer pessoa que queira cabe dentro desse chapéu de chuva do giro. Porque acho que convém ter um bocado de amor próprio também, e gosto muito de mim também.
Boa.
Gosto de gostar de mim, acho que também é importante, para a minha autoestima, isso é bom. Não sei, e acho que tenho algumas características que me tornam giro.
Como quais?
Não tens nada a ver com isso, são as minhas, não tenho que te dizer.
Tu não me voltas a responder assim.
Eu respondo como eu quiser, disseram-me que eu tinha liberdade.
Eu tenho liberdade.
É verdade ou não é, Mariana?
É verdade, eu Tita. Disse. Eu tá, disse. Tá. Nana.
Nana, Titi sou eu.
Titi.
Nem ouviste aquilo que nós dissemos, mas pronto.
Pronto.
Titi. Portanto, tu não nos queres dizer porque é que tu és giro, embora saibas.
Sim, tenho as minhas considerações sobre mim, não é? Vocês vão ter as vossas sobre
super
mim.
Super privadas.
Não, mas são um bocado irrelevantes, é próprio. É amor próprio. Okay. Ninguém tem nada a ver com o meu amor próprio.
É um homem reservado a nível de amor próprio.
Muito bem, José. Olha, eu nem sei se vou dizer mais nada no resto do episódio.
Depois não fico chateada, não era quando nada contra
ti. Se eu fico
ti,
chateada, se eu quiser também.
Era uma opção minha. Ah, sim, é verdade.
Pronto.
Viva a liberdade. Isso é uma coisa que eu gosto. A liberdade individual, acho que é as coisas mais importantes.
E a liberdade no amor próprio.
Também, em todo o lado.
Liberdade aqui.
Amor
ali.
Próprio é masturbação.
É, eu considero que sim. Também.
Calma. És bom a masturbar, não é só então. Isso. Temos aqui um primeiro motivo não. Para o Zé ser giro.
Tens amor próprio, podes ter e fazer, não é?
Manel Cruz tem um verso que diz: sou o rei masturbador.
Sim, ele tem muita. Fala muito sobre. Acho que está muito relacionado agora, fazendo uma análise.
Por favor, à masturbação?
Não, à obra de Manuel Cruz, esse grande cantautor português da nossa praça, do Manuel Cruz e da masturbação e do amor próprio. E acho que tem muita. Agora pensa-me nunca.
Os três, não é? São um triângulo.
Podia correr tudo tão bem com Manuel Cruz, masturbação e amor próprio.
Mas acho que tem a ver. Agora pensando. Nunca tinha pensado muito sobre isso, mas pode ter a ver com isso. A questão podes ver nessa perspectiva. E eu penso um bocado nisso. Que é o amor, tu tens amor por ti, como podes ter por outra pessoa, e fazes amor, vamos lhe chamar a fazer amor, a fazer o amor.
Ter amor.
Concretizar o amor, que bonito. Tens amor pela pessoa e fazes amor com a pessoa. Tu tens amor contigo e fazes amor contigo. Eu faço muito amor próprio.
Excelente.
Sou a favor do amor próprio e de fazer amor próprio.
Que não se traduz nem só na masturbação, nem só nas relações sexuais com outra pessoa. Traduz-se de várias formas, esse amor próprio e o amor pela outra pessoa.
Espera aí, agora fiquei baralhado.
O amor próprio que tu sentes por ti e o amor que sentes por outra pessoa não se traduz apenas...
Ah, não. São coisas...
São várias...
É um universo gigante.
Várias formas de amor.
Sim.
Mas eu gosto que essa seja a expressão, em vez de dizer...
De amor são várias, não é?
Vou-me masturbar, vou fazer amor próprio.
Eu costumo usar tocar-me.
Tocar-me.
Pode não ser só... Pode não ser só no pénis.
Não necessariamente.
Sim, podes começar assim a percorrer outras partes do teu corpo lentamente.
Quando fazes sexo não é só
não é, não
direto.
É.
Existe toque também. É, as coisas são semelhantes.
Claro. És um homem lindíssimo.
Se bem que eu não me... Pronto, ok, agora não vamos...
Por favor, falar do que tu quiser. Entra por aí.
Ok, apenas próxima. Sexo, o episódio inteiro. Nós vamos dizer-te porque é que tu és giro. Estavas com medo que não tivéssemos razões, mas temos.
Mas agora, está bem, eu não te disse. É um bocado má onda.
Pois, minha parte. Nós estamos-te a dar percebo. Mais do que estamos a receber aqui.
Mas é como bem, nós gostamos.
Também não vim só para dar, não é?
Nós damos.
Também vim para
eu receber. Não preciso de receber nada.
Não?
Eu gosto imenso de te dar.
Mas não gostas de receber?
Prefiro dar.
A Titi em é tudo. Muito altruísta mesmo.
Muito. É uma das minhas grandes qualidades. Penso muito pouco em mim.
Se eu tivesse de dizer porque é que a Titi é gira, porque ela está em último lugar na lista das prioridades dela própria.
É verdade.
Isso vai contra tudo aquilo que eu tive a dizer até agora.
Tu achas?
Portanto, não sei se te achas muito gira.
Também não preciso da tua opinião para nada. Já tive 50 rapazes giros à minha frente.
Sim, exato. Eu acho que sim. Tem a ver com o amor próprio, lá está. Se tu tiveres amor próprio, não precisas da. Não necessitas da aprovação dos outros, não é?
Eu continuo a precisar da tua aprovação, Zé. Lá porque a Titi não precisa.
Ok, pronto. Tu és gira.
Obrigada. Zé, tu és giro porque és ator de teatro, televisão, cinema, trabalhas e crias peças de teatro para a infância, participas em projetos de criação coletiva e és marceneiro e ferreiro.
Ferreiro é ótimo. O ferreiro, adoro o ferreiro.
Quem sabe apicultor. Há assim vários termos que podemos usar.
Quem sabe um dia. É uma por acaso às piadas às abelhas.
Lito bem.
Vi um documentário muito engraçado sobre abelhas, um universo que eu não tinha tanta noção.
Esperemos que daqui a uns anos te convidemos e acrescentamos
apicultor. Do ferreiro.
Agir porque és muito acolhedor, não só no contexto pessoal, mas também em trabalho, onde te esforças para integrar as pessoas com quem te cruzas de forma a que estejam confortáveis no trabalho que fazem.
Isso, agora fui surpreendido.
És muito giro. Porque eu fiquei obcecada com estas tuas qualidades fora do comum.
Que mal é que vocês abriram?
É só uma opção pessoal. Sim.
Okay.
É giro porque trabalhas a madeira e o metal. E crias manualmente peças de mobiliário, candeeiros, restauras.
Sim.
E mais coisas que nós gostávamos de saber.
Nós gostávamos depois de explorar contigo, mas... depois de dizermos os motivos todos para ser giro.
É giro porque com cada pessoa que com quem falamos sobre ti, a primeira coisa que é referida é o teu sentido de humor, que alegra e une.
É giro porque continuas a dedicar o teu tempo ao mesmo espetáculo para a infância há mais de 14 anos.
É mentira. Está errado.
Ah.
Não sei quem é que vos deu essa informação, por isso é que eu estava a perguntar. Que baú é que vocês foram abrir? Porque há baús que têm informação errada.
Pois é,
mas baú já
corrigimos, isso.
Ok, já corrigimos.
Já tratamos disso, põe aí na checklist.
E agir porque,
um asterisco.
Na semana do Natal, com uma estreia à porta, filhos adoentados, vieste cá para seres o nosso daddy.
Oh!
Oh!
Oh,
foi crescendo em ti esta, não foi? Estavas à espera deste finalismo. Foi preciso tempo para interpretar.
Mas houve. Essa foi bem tricky. Ah, vês que o paternalismo não sei o quê, mas levas com uma machadada final.
Um bom pai sempre foi atraente. É verdade.
Houve uma altura que me diziam isso. Que...
é que tu tens arte de ser um ótimo pai.
Não me diziam isso em relação a mim. Calma. Diziam-me que isso me ia acontecer. Que eu ia sentir isso, que um pai é sempre, como é que eu digo isto, tem de ser muito...
É sedutor.
Boa, obrigado. Isso.
Eu concordo.
Se o pai for o Zé, concordo plenamente.
Eu também. Mas a questão é, sentiste isso depois?
Não
olhem para mim
porque eu não vou concordar ou deixar de concordar porque eu não posso concordar.
Claro. Disseram-te isso. Tu depois acabaste por perceber ou não? Depois de teres sido pai.
Ou nada mudou na tua vida?
Não estive atento a isso.
Claro.
Acabei por não estar
ele
atento a isso.
Ele está feliz como está. Ele não precisa disso.
Eu não tive necessidade de estar atento a isso.
Claro, não tive necessidade. Atenção. Ele está tão bem entregue em tudo na vida. Não tem necessidade. Eu vou acrescentar um motivo para o Zé se agir, que é um sorriso muito genuíno. Não me refiro ao riso e à gargalhada. Não foi isto que acabou de acontecer. Sim. É um sorriso mesmo.
Sorriso mesmo.
Sim.
Gostas do teu sorriso? Achas que fazes...
Sim.
Era um dos motivos para ser giro que não querias partilhar? Eram mais internos os teus?
Não sei.
Mas isto do sorriso também é interno, que eu digo. Não me estou a referir a uma boca bonita ou um bom levantamento de lábio. É o significado do sorriso.
Eu tento perceber um bocado isso, tento não pensar muito sobre isso. Há muitos anos um grande amigo meu, que infelizmente morreu há muito pouco tempo, há muitos anos, pronto, é uma espécie de um amigo mais velho, uma espécie de mestre que é muito amigo, que ensinou muita coisa sobre a vida. E eu era, na altura era adolescente, era formar a minha personalidade enquanto pessoa. E ele uma vez disse isso e eu fiquei um bocado assim, apreensivo. O que é que estás a dizer? Não percebi. E ele dizia isso, ele uma vez disse: no dia em que tu perceberes o teu sorriso, vais perceber a mudança que isso faz. E aquilo de repente... Mas o que queres dizer com essa merda? Não estou a perceber. Pode ser mais claro e ajudar-me. E eu, muito enigmático, nunca mais. E eu nunca mais, pronto, de vez em quando penso nisso. O que é que ele queria? Caralho, queria dizer com aquilo. Desculpa, posso dizer as neiras?
Todas.
Eu digo algumas as neiras.
Podes dizer puta. Todas.
Ok. Puta posso.
Podes dizer direcionado a nós mesmo, sim, se okay. quiseres.
Chamar-vos nomes?
Podes chamar-vos nomes.
À vontade.
Ok. E pronto. E ao longo dos anos, dos anos que passaram, fui pensando um bocado nisso e fui percebendo um bocado que tem a ver com questão mais interna, uma questão mais interna de à vontade, de espontaneidade, de naturalidade. E por isso é que também tento não pensar muito nisso, mas pronto, é a segunda vez que me dizem isso. E toca muito porque essa pessoa foi muito especial para mim. Portanto, obrigado.
Tocaste no ponto
Fico
certo.
Muito contente. Não, não. Pois foi. Que bom. Fico muito contente.
Vamos passar ao nosso segmento de perguntas flash.
Não, a correção primeiro, não é? Temos claro. De corrigir uma fake news que nós lançámos
aqui. Fake news. 14 anos, não são 14, são 9.
Como é que está a diferença é assim tão grande?
Porque é um espetáculo que eu faço. Ai, isto.
É, mas é um momento, é assim, fake news. Fake news. Então, agora podes esclarecer.
É um espetáculo que eu faço com mais dois, três grandes amigos. E é um espetáculo que quando nós integramos este, quando fizemos este elenco que somos nós, ou seja, foi um elenco novo de um espetáculo que já estava em cena, que já estava em carreira, já estava... Ah, eu acho que ele já é feito há... Nós perdemos muito nas contas, já foi há muito tempo. Quando nós o começámos a fazer, ele já era feito há não sei quanto tempo.
Ou seja, ele não é feito por vocês há 14 anos, sim. mas já é feito se calhar...
Pois, porque a notícia que está é que o espetáculo é feito pai, há 15 anos e se calhar vocês
estão... Devem ter visto uma notícia com uma data, se forem ver a data, se calhar é antiga, porque esse espetáculo...
Não era, fomos verificar.
Então se calhar
não.
são 14 anos e nós fazemos há 9.
Ok,
certo.
Pronto.
9 continua a ser muito tempo, portanto continuas a ser giro.
É uma cena incrível, essa cena desse espetáculo que faço há 9 anos. Tem muito que se lhe diga, é muito engraçado.
Maravilha.
Passemos às nossas perguntas flash. Fizemos-te perguntas.
Flash. Okay, perguntas flash.
Tens que responder rapidamente e honestamente.
Ok, vou tentar. Espontaneidade, não é?
Sim. Exatamente.
É isso. A primeira coisa que vem à cabeça.
A primeira. Certa ou errada? Podes mentir.
Sim, mas esperemos. Okay. Ignora honestamente,
mentir,
mas
pois é. Mas mentes com honestidade, ou seja, desde que, me engano, desde que eu acredite.
O problema é que isso é, para mim é perigoso, porque vai ser difícil mentir.
Então, diz a verdade.
Está bem. Não estou a dizer que não sou mentiroso. O que eu estou a dizer que não sou capaz de mentir.
Porque és.
Não é isso. É que não é ser mentiroso, é que não sou capaz de mentir, não é isso. É que com a espontaneidade vai sair provavelmente o que sai a verdade. E depois,
isso é bonito. Mesmo que a verdade seja feia.
É perigoso, o que é que eu posso dizer? Ok.
Não temos perguntas perigosas para ti. Bom. Vamos, Zé, coragem!
Vamos.
Qual é o metal mais pesado do mundo?
O metal mais pesado? Epá, eu fiquei a pensar cientificamente. Isso é, não sei. Há metais super pesados, eu não tenho esse conhecimento científico. Mas para mim, o metal mais pesado é um metal que eu às vezes tenho que trabalhar e aquela merda é pesada. E pronto, isso é lixado. Quando tenho que acartar as coisas depois para pôr no sítio, isso é lixado. Fica bem pesado o trabalho.
Físico-química era a tua disciplina preferida? Foda-se, porquê?
Não era de todo. Eu saltei não. fora no 10º ano de ciências por causa dessa merda.
Ok.
E biologia também. Aquilo era muito complicado. Embora eu gostasse, era muito chato. Tinha que se estudar muito.
José, isto não é uma pergunta. Quero só dizer que te quero comer.
Ok. Também não tem resposta, mas não é pergunta.
Não é pergunta.
Queres ter mais filhos?
Se eu quero ter, querer, eu gostava. Querer, neste momento não.
Quem foram os Távora?
Os Távora. Os Távoras foi uma família... É explicar essa merda.
É uma pergunta, tu dás a resposta que quiseres.
Era uma família.
Boa.
Que, enfim, não vale a pena termos. O que interessa aos Távoras?
Qual de nós as duas esculpias em madeira?
A Mariana, como não conheço tão bem, podia improvisar à vontade.
Quem foram os Silva?
Os Silva? Isso não era uma família de um programa da SIC, os Silva, ou que era? Será assim? Não era os Silva.
És tu que dás as respostas, nós só fazemos as perguntas.
O que é o Silva? Os Silva? Não sei.
Furar uma tábua? Sim ou não?
Sim, conforme a necessidade.
Consegues conciliar bem a maternidade e o trabalho?
A maternidade?
Sim. A tua maternidade e o trabalho.
Ou paternidade?
Não, maternidade.
Não.
Tens algum amigo com ciúmes por teres vindo cá?
Tenho. Querem nomes?
Sim,
se quiser dar.
Não, não.
Isto aqui é um podcast livre. O teu amigo ia gostar do nome dele neste podcast, não ia?
Não, ele gostava era de vir cá. Convidem-me.
Preferias...
Que liberdade individual de cada um.
É isso. Preferias fazer durante 15 anos um espetáculo que enaltece os acontecimentos históricos levados a cabo pelos portugueses no século XVI ou...
Sim,
ou participares numa luta de gladiadores contra o Ben-Hur.
Gladiadores.
Parabéns.
Passaste com distinção.
Ok, bom. Yes!
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade.
Pronto, acho que podem ser. Eu
nunca mais também contar
uma. Agora estava aqui.
Decidimos que íamos fazer
isso. Pode entrar. Chama-se pequenas reivindicações de liberdade.
Pequenas reivindicações.
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
De liberdade.
Rapazes giros.
E os Silvas? Quem são os Silvas? Vocês sabem?
Oh, há tantos.
Pois,
estás a falar de quais?
Não sei qual. Silva que tu queres, eu conheço vários.
Pronto, então. Tinhas que escolher
uns
que
não ia responder. Os Silvas não.
Deves achar que Távora também só há uns.
Pois, também é verdade.
Pronto, tu é que assumiste. Isso diz coisas sobre ti.
Eu conheço imensos.
Távora. Eu tenho um amigo que é o Távora. Trabalho num café e eu chego lá e digo assim, ó Távora. E ele, já sei.
Mas vocês... Pois...
Ah, ia
não,
ser fresco.
Conhecemos muita gente.
Não se permite.
Ia ser
misógino.
Não, preconceituoso convosco.
Ah.
Ia dizer que vocês são betas e de famílias.
Eu estava a ver para onde é que
eu bem, vou. Que conhecem pessoas que têm apelidos de famílias.
Porquê que tu achas que, vêm... Porquê que tu achas que eu sou beta?
Eu não disse que eras. Eu disse que ia dizer isso, ok?
E disse que era um preconceito.
E travei-me. E não disse.
Muito bem, okay? Porque ele é.
Travei o meu preconceito.
Preciso.
Mas não quer dizer que não pense. Ok, tens toda a razão.
Exatamente.
Mas o Zé é um homem em desconstrução. E, portanto, ele faz este tipo de pensamentos.
Agradecia então que não tivesse este tipo de pensamentos em relação a mim. Não é que haja algum mal em ter famílias.
Tens toda a razão. Não,
qualquer tipo de família.
Eu também acho que não. Eu também acho que não. É só, eu vejo como uma característica. Como não é, não há, não vejo como uma coisa depreciativa.
Não é uma qualidade nem um defeito.
É uma característica.
É o que é.
Exatamente. Muito bem.
Pronto, mas... Eu percebo que ainda assim tivesse preconceito, pronto, mas tentei travar, consegui ter esse.
Parabéns.
A seguir deixo de ter esse preconceito, pronto.
Parabéns. Logo a seguir. Menos um preconceito.
Menos um preconceito.
Isto é sempre que alguém...
Sim. Eu vou-te só dizer uma coisa, que é...
Acho que as pessoas vão
agora estás a achar isto giro. Depois, quando fores publicar o episódio...
Eu já pensei nisso. Estiveste tão arrependido.
Não, porque isto é o nosso som ambiente. Isto é o nosso som de tema, temática nova. Querem desligar?
Oh, queres fazer mais? Faz até ao final.
Agradeço-te. Nós temos uma pergunta que estávamos... Diz, queres comer
não,
mais?
Não,
queres
não,
água?
Eu estou à vontade.
Olha,
eu
sinto-me
à vontade. Eu
vou-te pedir uma uva.
Queres uma uva?
José, tu estás agora em ensaios para um espetáculo.
Sim,
no qual
senhora.
Nós, de certa forma, também vamos participar.
É verdade.
E porquê que eu digo de certa forma?
É um
porque...
Projeto.
Queres explicar tu? Explica.
Não, desculpa, já me
não explica, não. Explica. O projeto é teu. Também?
O meu não, o nosso.
É nosso?
Eu acho que é um projeto conjunto em que dentro desse projeto existem dois espetáculos, mas sim, estamos no mesmo projeto, isso eu considero.
Exatamente, portanto, trata-se da Noite de Reis.
Querem água, não?
Encenada por Luís Moreira, do Filho do Meio, e que vai estrear dias 6 e 7, são duas estreias de janeiro. É. Dia 6 estreia o elenco masculino no Museu da Marioneta e dia 7 estreia o elenco feminino.
Que é um sábado e um domingo.
No Museu da Marioneta, todas as pessoas são muito bem-vindas. E agora temos uma pergunta para o Zé, relacionada com isto.
Então, sendo dois elencos, um masculino e um feminino, de que forma é que tu achas que este trabalho existe em simultâneo e de que forma é que isso pode incentivar ao teu trabalho? Saber que existe alguém do outro elenco que está a fazer a mesma personagem que tu para o mesmo projeto.
Porque, no fundo, porque é importante dizer que nós não estamos a ver os espetáculos.
Sim, sim. Exatamente.
Não há ligação.
E que quando virmos é quase uma surpresa que preparámos uns para os outros. É. Ou seja, nós estamos a fazer uma coisa que também é vossa e vocês uma que também é nossa e um dia vai-se juntar tudo e vamos perceber como é que funciona no todo.
Que é para podermos tirar todos uvas, não comer só tu.
Tinhas o copo aqui de água.
Eu sei.
E portanto, de que forma é que estes dois elencos a coexistir é positivo no trabalho que tu fazes? De que forma é que isso te entusiasma a quereres fazer melhor ou levantar questões? Ou...
Eu acho que esta questão dos dois elencos, para mim pessoalmente, não passa muito por aí. Como o trabalho é feito em separado, não há ligação, nem sequer não há conversa propriamente convosco, com o outro elenco, no elenco feminino, nem com a pessoa que está a fazer o mesmo que eu, mesmo a mesma personagem. Portanto, não há essa relação. Ou seja, não... Na verdade, é como se... Às vezes pode acontecer, tu estás a ensaiar um espetáculo e outra companhia estar ao mesmo tempo a fazer o mesmo espetáculo. E aí sabes que alguém vai fazer o mesmo que tu, noutra companhia, noutro. E aqui sinto que há um bocado esse lado, que é... Um bocado indiferente, não, de maneira nenhuma me prendo ou penso nisso, porque faz a minha construção individual.
Claro, mas entusiasma-te saberes que há...
Isso sim, entusiasma-me muito, até porque sei que como é dentro do mesmo projeto, aí sim diferente desta ideia de uma companhia que está a fazer ao mesmo tempo, como é dentro do mesmo projeto, sei que haverá muita coisa semelhante, e isso a mim dá-me muita curiosidade de ver como é que, quais são as opções... dentro da mesma estrutura, porque aí as opções individuais de cada um da criação hão de ser diferentes, mas a estrutura é a mesma, a encenação é a mesma, é tudo igual, e aí dá-me muita curiosidade.
Nós também
gostávamos de fazer esta pergunta, porque na verdade é uma pergunta que às vezes nos fazem quando dizemos que estamos a fazer este espetáculo com dois elencos e as pessoas ficam com curiosidade. O que é que acontece então nos atores, então, dentro de nós, durante o processo?
Eu acho que sim, acho que vai surgir, forma é que isso surge muito essa curiosidade, também acho que a mim surgiu-me, acho que surge-nos a todos, qual é o propósito então de estar a fazer com dois elencos. E depois quando começas a pensar sobre isso surgem muitas questões, isso é engraçado.
Sim. Levanta pelo menos diálogo, não é?
Sim.
Podermos conversar sobre isso.
E é engraçado perceber que não é propriamente uma questão individual, lá está, porque como o trabalho é separado, a individualidade de cada um, isso é garantido. Portanto, é mais uma questão coletiva e de grupo, de como é que funciona um grupo e como é que funciona o outro. Isso é muito engraçado.
Boa.
Muito bem. José, trouxeste um tema?
Antes disso...
Ah. Claro.
Nós até ao Natal...
Desculpa.
Até ao Natal, nós estamos a cada episódio a propor, ou a sugerir uma associação, uma instituição, uma causa para a qual as pessoas possam colaborar de alguma forma, seja com tempo, seja com dinheiro, com partilhas, o que for. E a desta semana é a Aldeia de Crianças SOS, que há por vários pontos e é muito fácil descobrirem, e onde são acolhidas crianças de diversas origens e por diversos motivos, e pronto, esta semana é esta associação que nós deixamos aqui para quem tiver interesse em saber mais.
Pode
e
pesquisar.
Envolver-se de alguma forma, há várias maneiras de fazer. E agora por favor,
trouxeste um tema, um assunto,
um tema.
Algo que queres partilhar connosco?
Pensei, claro. Me disseram para pensar num tema e dizer...
E tu fazes o que te mandam, acho muito bem.
Não, é uma questão de compromisso, não é? Também
respeito.
Estamos aqui uns para os outros, não é? Pediram-me para trazer um tema e eu comprometi-me a trazer um tema.
Obrigada, verdade,
sexy.
Até tenho mais que um.
Sexy, duplo sexy.
Duplo sexy.
Até tenho mais que dois.
Oh, então onde é que isto
super
vai?
Super sexy.
Tenho vários temas. Um mais corriqueiro que me surgiu hoje de manhã, na verdade só queria saber a vossa opinião. Pensei nisso. É mais para o isso. Qual é a vossa opinião em relação a ganga com ganga?
Que é o teu caso.
Que hoje de manhã vesti-me e pensei... Ei, ganga com José, ganga. Oh, que se lixo.
Eu adoro.
E depois pensei, o que é que será que elas vão achar da minha ganga com ganga? E pensei, olha, pode ser um assunto.
Adoro ganga com ganga.
E é preciso dizer que no caso do Zé não são exatamente os mesmos tons de ganga.
Pois, eu acho isso.
Sim.
Eu acho que se forem duas peças diferentes, Uma coisa é que teres um macacão, uma coisa.
Pois, mas ou seja...
inteira. Outra coisa é teres duas peças.
Duas peças da mesma cor de ganga é, dá-me efeito de macacão.
É isso, mas que não é macacão. Então mas fica
pode,
mais
ser
estranho.
Pois, pode ser esquisito. Pode ser esquisito.
Tem que ser peças bem específicas.
Tem.
Não sempre.
Eu gosto de sempre. Eu acho que gosto de sempre.
Eu também. Mas há muita gente que não... Ainda há um bocado esse estigma do ganga com ganga.
Estigma.
Não sei
porquê. Há que falar destes estigmas, sim.
Eu gosto. Eu aprecio. Não percebo qual é o problema.
Sim. Opa, eu quando vi isto...
Dá assim uma vibe de cowboy.
A mim dá-me uma vibe de operário.
Se isso já é pejorativo.
De operário. Mas isso é por causa da cor da ganga. Não é por ser ganga.
É um bocado de cena de farda de...
É mais azul, não é tão ganga.
Pois.
Não é? Estás a pensar mais num macacão azul,
se calhar. Não, mas antigamente usava-se muito a ganga como...
Pois, vem daí. Vem para era ganga era para trabalhar.
Para trabalhar. Não sei, se calhar...
E tu vieste trabalhar para aqui?
Estou sempre a trabalhar.
Olha, eu não pensei o suficiente sobre a ganga. Eu nunca visto ganga com ganga, mas também é porque não tenho. Mas já me aconteceu, tenho casaco de ganga e calças de ganga, e já me aconteceu só o casaco aberto com outra t-shirt e ouvi comentáriozinhos. Até tenho um casaco que não é 100% de ganga, tem umas florzinhas e mesmo assim...
Ganga com ganga.
Mas porquê? O que é que significa? No olhar dessas pessoas, o que é que significa?
Primeiro pergunto, e quê?
Que?
Claro, posso. Claro.
O que é que tem?
E
sim, mas eu gostava de perceber o que é que as pessoas que dizem que é mau, em que pensam? Porque associam a mau, porque...
Sei que eu trouxe pois. Este tema.
Eu agora estava a pensar.
Sim, um tema um bocado
sim não, mas é um bom tema para, porque eu não sei, não me pus no ponto de vista da pessoa. Ou seja, eu não tenho bem a opinião. Gosto mais.
Há pessoas que...
Podemos falar da origem da ganga.
Ok, queres.
Eu acho
que.
Diz.
Os jeans, os americanos compraram isto, mas vem de, são os franceses.
Não, bem, eu acho que é americano.
Não é não?
Eu acho que é americano. E eu acho que a origem da ganga, do tecido de ganga, porque é um tecido específico que foi criado, era um tecido que era... Isto é a ideia que eu tenho de ter já lido isso na enciclopédia da vida. O tecido ganga era um tecido, foi um tecido que foi feito, era um tecido usado para cobrir... os caminhões, as galeras, a parte...
Certo.
Estás a ver? Aquela lona que põe por cima dos caminhões. A ganga originalmente era usada para isso. E depois, como viram que era um tecido altamente resistente, começaram a perceber que se podia usar para trabalho. Pois essa é a ideia que eu tenho da ganga.
Eu não sei se é a França, mas eu tenho uma ideia que a ganga não... Ou seja...
Assim, também havia caminhões em França.
Como é lógico. Mas eu não sei se é a França. Eu lembro-me de, ou seja, desse, a ganga está muito associada aos Estados Unidos, mas de facto não sei se foi nos Estados Unidos. Quer pois. Dizer, nada é bem.
Eu acho que pode
é tudo um bocado levado para os Estados Unidos.
Não sabemos, estamos a falar de coisas que não sabemos. Deve haver, há dados científicos sobre isso. É uma questão de investigar e descobrir ou falar com quem direito que sabe disso.
Verdade. São os donos da ganga.
Com os donos da ganga.
Alguém que trabalha com a salsa,
o diretor
com roupa,
da Levis.
Com tecidos, com essa gente sabe. Essa malta.
Pois, eu decidi não falar porque eu, quando não sei nada sobre o tema,
abstenho. Assim, gosto nunca de falar.
Eu nunca mais.
Eu, na minha ignorância, sei.
Zé, eu nunca. Nunca aqui me ouviste falar de um
assim,
assunto
é
acerca do qual
tu
eu
nunca,
nunca opino.
Eu acho isso engraçado.
Nunca.
Opa, eu falo até onde sei.
Completamente.
Que acho.
E fazes bem.
Sabendo
que pode não ser a...
Eu sou muito absolutista.
De falar.
Se for um assunto que eu preciso mesmo de saber o que é, pronto, tem que se ir investigar e descobrir.
Mas está
à
vontade. Quem nos ouve está assim. Bem, agora vamos resolver o que é que eles estão a falar. De onde é que veio?
Eu vou ver enquanto o Zé lança o próximo tema.
Próximo.
Acabou a ganga.
Acabou a ganga. Ganga
fechada. Então, mas ganga com ganga, sim ou não?
Estás aprovado. Estás um gajo.
Depende da pessoa. É só isso.
Ah, isso já
ah, isso foi diferente
afinal, também. Depois, isso há bocado não tinhas essa opinião, agora já tens.
Portanto, ganga, história e tendência.
Eu acho que não pode ser uma pesquisa assim de 2 segundos, percebes?
Achas que não vou... Começando por Itália.
Eu sabia
pode
que...
ter várias país...
A partir do século XVI.
Eu sabia que vinha de um país europeu e faz sentido que venha porque...
Porquê?
Porque infelizmente somos um bocado colonizadores e portanto eu acredito que
não
tenhamos levado.
O tecido pode ter sido criado.
Pode.
Diz aqui, apesar de ser comum associar ganga a Levi Strauss,
sim,
o homem que pegou nela e com
interior,
ela
sim.
Construiu robustas calças de trabalho.
Se calhar é daí que se acha que é americano.
A remota origem deste material remonta à Europa, dividindo-se entre Itália e França. Começando por Itália, século XVI.
Porra.
Génova, e os marinheiros apareciam com este tecido e começaram a... E, portanto, jeans até pode vir de Génova. Eu não sei qual é a credibilidade deste site.
Essa já é buscada, mas...
Bom, não sei qual é a credibilidade do site. Façam a vossa investigação em casa.
Jeans. Mas jeans é a calça.
É o tecido.
É o tecido.
Talvez possa ter partido daqui. Isto é nesta teoria que eu estou aqui a ler neste momento.
Não, a ganga é denim.
Sim.
Não é?
Não, isso é...
E jeans são as calças.
Denim é tipo... Isso não é sinónimo de homem tesudo.
You're so denim. Zé, what a denim man.
Eu não faço ideia.
Ganga com ganga forever. Mas...
É por isso que tu estás investido.
Para mim, pode passar a ser sempre denim a partir de agora.
Foi por isso que vieste assim vestido, porque achas que o significado de denim é homem tesudo. Não, então,
foi a roupa que eu achei que tinha...
Denim.
Acabo de descobrir, os franceses não o terão... Portanto, segundo uma das teses que li, isto diz esta pessoa que escreve aqui, acredita-se que em França, mais concretamente na cidade de Nîmes, ter-se-á tentado descobrir o tecido robusto usado pelos genoveses. Os franceses não terão descoberto com exatidão, mas terão criado a ganga ou denim, apelidada de... Denime, porque era denime. Expressão que terá estado na origem da palavra denim. Só no, no início do século XIX é que denim chega aos Estados Unidos da América.
Isso torna-te... Bom.
E eles sabem vendê-la bem.
É.
Eles estão... Nós já sabemos o que é que os americanos querem dizer. Zé, o teu próximo tema. Ficaste completamente abalado com esta notícia.
Mais dois?
Mas, sim. Um deles vinha a pensar nisso no caminho e fiquei curioso para ouvir a vossa opinião, mas falamos noutra altura. Prefiro o meu tema que já tinha pensado. Ou não, não sei. Vou estar na dúvida. Não interessa. Vou lançar para a mesa.
Lança.
Alcoolismo.
Ok, um tema intenso.
Não,
não sei. Não, bom tema, bom tema.
Eu já tinha esta preparada porque normalmente... associamos alcoolismo a uma coisa pesada, um tema pesado, uma conversa pesada.
Eu não disse pesada, disse intensa, num sentido de ser, já é melhor poder ser profunda.
Ah, sim, pode ser um caso. Se for pessoal, que é o caso, sim.
Então,
queres dar o pontapé de partida?
Atenção, calma. Eu quero lançar isso para a mesa, mas não é para falar sobre mim.
Sim, claro. Não estou
é para falar sobre o assunto.
Claro.
Porque, na verdade, tenho muita curiosidade também de saber qual é a opinião das pessoas, porque normalmente acabo a falar sobre mim. E, neste caso, tenho mais interesse em saber também a opinião.
Uhum.
Quando nós dizemos para dares o pontapé de saída, não é falar sobre ti, é?
Exato.
Sim, de... o assunto.
O que é que te interessa? Ou seja, o que é que te interessa perceber ou explorar acerca de... Porque o alcoolismo é muito vasto.
Uhum.
É um tema muito grande. E, portanto, quando surge, é o quê? É a opinião que as outras pessoas têm sobre o tema quando estão de fora?
Sim, estou a perceber. Não, acho que uma das curiosidades que eu tenho em falar sobre não é arranjar respostas concretamente. Não é essa a minha preocupação, é mais ouvir a opinião sobre o assunto. Que é o porquê do alcoolismo, do álcool estar tão presente. Eu sei que vocês às vezes fazem aqui sessões com outros concorrentes.
Concorrentes, nós no final vamos eleger um preferido, sim. O Zé foi o primeiro a perceber isso.
Parabéns.
E estou à frente, vou ganhar. E, por exemplo, já tiveram aqui concorrentes em que o estar aqui funcionava com... acompanhado com álcool. Ou seja, porque é que o álcool está tão presente em tantos momentos?
É celebrativo, não é? Muitas vezes. Eu acho que nós aqui, por exemplo, quando introduzimos neste podcast, é em tom de celebração, de estarmos com aquela pessoa e partilharmos um momento conjunto. Já tivemos convidados que trouxeram uma garrafa de vinho, por exemplo, sim. E nós abrimos com eles a garrafa de vinho e partilhamos.
Então, porquê que o vinho... É principalmente o vinho. Tem esse
vinho e cerveja, não é? São os mais comuns.
Mas neste caso o vinho ter este lugar de
celebração.
Ou seja, tu vais visitar alguém, levas vinho, estiveste na casa de alguém, deixaste lá um vinho, ofereceste um vinho, ofereces o vinho, traz o vinho, leva-se o vinho. Porquê que o vinho tem esse lugar de...
Bem, eu acho que historicamente em Portugal sempre teve um papel muito... O vinho sempre foi uma bebida, desde crianças, que as pessoas bebiam vinho, não é? Ou seja, está associada a um...
Bebem mesmo desde crianças.
Ou seja, sim, mas como uma coisa de aquecer, de muita comida, cozinha-se muito com vinho, é uma coisa muito presente na nossa
cultura.
Nós produzimos sim, também cultura, vinho, muito sim. Vinho, não é? Portanto,
existe. O vinho é uma...
Mas será que hoje em dia, de facto, ou seja... Essa é a origem,
mas
estão
a perceber onde é que eu quero
sim,
chegar?
Claro. E por isso, o que eu ia dizer é, será que é porque o vinho e o álcool no geral, bebido um bocadinho mais do que o mínimo, nos tiram um bocadinho de nós, e nós em momentos de convívio, porque vivemos em vidas de trabalho, em vidas em que somos
sim,
obrigados...
Em momentos de social e de relação pública...
Sim, tu vives obrigado a ter uma postura pública. Que corresponde sim, sim. A muitas coisas que te são impostas sempre no teu trabalho, na vida,
sim.
Mesmo em casa, com os teus filhos, não vais estar. Pronto. E impões-te isso a ti próprio e é-te imposto ao longo da tua vida. Será que é porque depois, quando estamos com pessoas com quem estamos mais à vontade, para descontrair e para isso ser quase oficial e ser então uma celebração, consumimos uma coisa que não só dá prazer, claro, também há essa coisa de muita gente gosta do sabor e, portanto, sim, sim. É um momento de prazer como outro qualquer, mas também o estou agora um bocadinho fora de mim, estou a sair um bocadinho da vida que vivo todos os dias e estou a fazê-lo contigo. Será que é
sim,
isso?
Eu,
é uma pergunta.
Eu acho que isso pode acontecer, acho que acontece. Não sei se isso não acontece de uma forma em que tu te impões isso para estares nesse sítio. Aliás, porquê que tu queres estar fora de ti?
Pois, não sei. É isso. Por isso é que eu estava...
Acho que pode ser por um motivo mais ligeiro ou pelo mais...
Sim, isto claro que tem um espectro gigante.
Exatamente.
Não é?
Mas no seu princípio sim. Não é porque temos de conter muitas, muitas coisas todos os dias. Ou seja, nós vivemos um bocadinho contidos,
sim,
como
sim,
sociedade,
sim,
não é?
Sim,
para vivermos,
sim,
para conseguirmos viver uns com os
sim,
outros.
Sim. Sim, não, nós vamos acumulando tensões e...
Sim, às vezes vem desse sítio de estás tensa a semana toda,
sim,
podes não estar a conter nada, mas simplesmente preocupado com muitas coisas, bebes sim, dois copos de vinho e parece que essa preocupação te faz... desaparece um bocadinho...
Sim, é um bocado um relaxante.
Exatamente.
Eu sinto que muitas vezes acontece depois, em todos os momentos em que tu tens... saltar já aqui uns patamares... Que é, acho que a habituação a esse relaxante é grande, porque tu depois dás por ti acontece por ti ou dás vezes os outros em qualquer momento em que tu tens mais tensão, ou que tens, não é no sentido de tu ires relaxar a tensão que acumulaste, é eu vou passar por uma exposição pública ou por uma relação pública, seja ela a mais pequena que for, pode ser aqui. Não é? Neste sítio, e aí cabe a função, essa função do álcool
já é prévio,
em
não é?
Qualquer momento.
Sim, antes da tensão, para preveres, prevenindo essa tensão, bebes.
É pronto, eu
porque diz. Também o álcool entra muito facilmente. Ou seja, não só o que nós dizíamos antes era um bocadinho, não é superficial, mas é aquele consumo vulgar do álcool comum. Mas até adolescentes bastante novos, aí se calhar porque é fixe, porque querem experimentar...
Aí, sim, estar... faz parte de integração.
Faz, mas claro. Entra muito cedo na vida das pessoas o beber bebidas alcoólicas.
Eu acho que o álcool entra desde que tu nasces, porque ele está presente na tua vida, à tua volta.
Sim.
Desde que tu nasces, desde o momento em que tu nasces, ele está presente, porque tu vais crescendo com a presença do álcool. Nos sítios mais, noutros menos. Tudo isto que estamos a falar tem espectros, não é? Tem um espectro muito grande. Um leque gigante de dimensão. E o álcool já lá está presente desde que tu nasces, na verdade.
Sim.
E tu estavas a falar de... Chega a um ponto, não é, que tu começas a prevenir essa tensão futura a beber, em vez de ser o contrário, não é? E, ou seja, qual é a linha que começa a ser um problema, então? É essa linha, é antes dessa linha?
É quando a fronteira entre uma coisa e outra começa a ficar dúbia, que é, tu já não sabes. Aliás, não sabes porque nem sequer pensas sobre isso, mas nem tens grande consciência. Só vais ter consciência disso mais tarde, acho que quando ganhas algumas evidências de que essa fronteira já passou. Evidências mais claras de alcoolismo. Que é... Tu bebes para não estar ansioso, por exemplo, tu usar a ansiedade. Tu bebes para estares relaxado, para não sentires a ansiedade daquele momento. Ou tu, quando vais para aquele momento, já vais ansioso porque tens que beber. Ou seja, se tu não beberes, certo, ficas ansioso. Estás a ver?
Pois.
E isto começa a ser uma coisa um bocado bola de neve, em que tu bebes para não ficar ansioso.
Ou mas ficas ansioso porque não bebes. Estás
a ver? E isto começa a ganhar cada vez mais dimensão. Até começas a ter sinais mais claros de outras formas. Que esta bola de neve já está a crescer.
E achas que não surge como procura...
Por isso é que eu me estava a perguntar, porque até isto acontecer, este fenómeno acontecer...
Há estes pequenos passos.
Este início da conversa que estávamos a ter, que é... Por isso é que eu estava a perguntar, porque é que o álcool está presente em todo o lado.
Não é procura de algum alívio.
Agora deixa-me só fazer uma contextualização. Eu deixei de beber, vai fazer agora 2 anos. Porque tinha... Já tinha chegado há muito tempo à conclusão que tinha uma relação com o álcool muito próxima, de alcoolismo, e decidi tentar resolver isso antes que essa bola de neve crescesse demasiado e se tornasse cada vez mais difícil de resolver. Então, pronto, vai fazer agora em fevereiro 2 anos que não bebo, e pronto, estas questões todas começam-se a tornar evidentes para mim, a ganhar alguma clarividência sobre isto e pensar também sobre o assunto. E trouxe para aqui porque normalmente eu falo sobre a minha experiência e não falo neste sentido de tentar perceber quais são as opiniões e isso tudo. E isto foi uma das coisas que eu percebi ao longo destes 2 anos, durante este processo até agora, que é, e isto percebi logo no início, que é, fuck, o álcool está em todo o lado. Porque quando tu de repente deixas de beber e se tens uma relação próxima com o álcool e uma necessidade, uma adição ao álcool, tens essa necessidade, se tu cortas essa adição, os primeiros tempos naturalmente estás mais desperto e mais atento.
A todos os estímulos, não é?
Todos os estímulos, e de repente dei por mim, o álcool estava em todo lado, para onde quer que eu fosse, o que quer que fosse que eu fosse fazer, o álcool estava presente, havia presença de álcool. Estás a ver?
Sim, sim.
Depois questionas porque é que o convívio obriga ao álcool.
Eu não tinha essa consciência. Acho que grande parte das pessoas, se pensar sobre o assunto, rapidamente chega lá. Mas não, acho que não temos essa noção que o álcool está tão presente em todo o lado. E quase como uma... muitas vezes quase como uma obrigação.
Social.
Quase, sim, social. É? Como,
sim, sim. Há muita pressão feita.
Desde a adolescência, em que funciona como integração. Ou seja, é um bocado imposto para te integrares. Quer dizer... Não és obrigado, mas tens menos capacidade de lidar com isso, não é? Porque não tens uma personalidade formada tão vincada e não tens tanta capacidade de dizer que não. Não tens tanta facilidade com a tua liberdade individual, não é? E o amor próprio, quando estás a formar a tua personalidade em adolescente. E aí o álcool, por isso é que está também tão presente e já se instalou a partir daí.
E não pode ser, às vezes, quando de facto evolui para uma zona que não é saudável, para compensar outra falta qualquer que existe, ou seja, tal como outras adições que existem, às vezes surgem...
Uma das coisas no meu... Agora, pronto, estou a falar de mim, da minha experiência, aquilo que acontece em relação à adição e a minha resolução desta adição, passou muito por terapia e em terapia perceber qual era a função, o que é que o álcool estava a compensar.
Pois,
exato.
A adição vem de uma
compensação. Uma falta qualquer que tem, não é?
A adição é uma compensação. Há depois as questões químicas, blá blá blá, e por aí fora, e biológicas, e genes, e tudo mais, a percentagem maior é de compensação. São de coisas emocionais ou psicológicas, ou experiências, traumas, seja lá o que for. Aí é a biografia de cada um.
Claro.
De qualquer coisa que está em falta e tu compensas com aquilo, ou vais à procura daquele suporte. Daí o álcool também funcionar como relaxante. Por isso é que eu pergunto, mas tu tens mesmo... Porquê é que tu tens que...
Sim.
Sim, sim.
Não tens, não é? Porque
o álcool tem que ter essa função.
Sim. Porque...
Há bocado eu tinha-te perguntado, já não lembro o que é que era que eu te perguntei, porque é que... Ah, tu estavas a dizer, porque acumulei tensões...
Para sairmos um bocadinho de nós, da nossa realidade.
Porquê é que eu tenho que sair da minha realidade?
Pois, eu diria... Aí também acho que vai da biografia de cada um.
Não quer dizer que não possas sair da tua realidade, e acho... Mas é bom que tu saias da tua realidade sabendo porque é que estás a querer sair dela.
Sim.
Porque sim, sim, não ser uma coisa completamente...
Se não estás só a sair da tua realidade e quando voltares à tua realidade... A razão que te levou a sair da tua realidade vai continuar a estar lá. Isto é o problema da adição.
Claro.
Sim, sim,
seja
sim.
Ele álcool ou...
Milhares, claro.
Tem muito a ver com isto. Acho eu que é... Pelo menos tenho a experiência que tenho visto. E não pois. Só pessoal, como também depois de outros pares. É um bocado sempre isto. É sempre mais do mesmo. Que é, estás a compensar qualquer coisa. São frustrações, são recalcamentos, seja lá o que for.
É isso. É assim, às vezes é só prazer, às vezes não é para sair de ti, não é tal como outras coisas, mas aí não é uma adição.
Não,
quando é só prazer, não é.
Por isso é que eu perguntei a questão da linha. Acho que há uma.
Há uma linha, é a tal história do beber com moderação.
Claro.
Tu percebes, tens um problema com álcool quando não consegues beber com moderação.
Pois.
Agora, qual é a régua ou qual é a definição da moderação?
Claro, há pessoas que dizem que se tu vais sair todos os fins de semana à noite, ainda assim, e durante. Sexta, sábado e domingo, estás os dias todos nos copos e, portanto, e todos os fins de semana é a mesma coisa.
Quer dizer que és alcoólico?
Não sei, mas significa que alguma. Ou seja, se tu não consegues passar um fim de semana sem esta dinâmica, também pode significar alguma coisa. Não sei se faz
sentido. A adição não é no álcool, é nesta dinâmica.
É isso que eu ia dizer.
Estás claro, pode ser. Exato, mas.
Ter o estímulo de estar com pessoas sem
estar lá presente.
O álcool está presente e eu conheço
até
pessoas
sinto,
que.
Até sinto.
Ficam bêbadas três dias seguidos
com...
e não.
Pessoal e a questão das drogas e drogas em geral estão a ganhar muita dimensão por várias questões, seja elas de crises, de Covid, de, nos últimos tempos têm ganho muita dimensão, na noite, nos copos,
no, uhum.
E também acho que há muita gente a substituir a droga pelo álcool porque acaba por ser mais barato, ou seja, a necessidade daquela pessoa é a saída à noite,
não é
propriamente o álcool só está lá como ferramenta e só está lá presente, porque tu podes substituir o álcool por outra droga.
Uhum.
Ou seja, certo. Se calhar aí a tua necessidade é aquela saída, ou estar fora, e aí vais parar ao mesmo sítio. Então porquê é que queres estar fora? Estás a fugir?
Claro, é isso.
Estas coisas são difíceis de dizer, não é difíceis de dizer, é... Às vezes nisto tem que se escolher algumas palavras mais certas que outras. Porque senão rapidamente fechamos aqui em coisas.
Sim, mas acho que toda a gente está a perceber o que é que está
também
a dizer.
Sim, sim, sim.
Não é fugir, mas é compensar.
Há um escape
coisa,
qualquer.
Ou há qualquer coisa que na tua vida, presente ou passada, não é? Que não foi resolvida como deve ser, ou não está como se não te traz a paz.
Há um lado muito consciente, ou seja, há alturas que eu sei perfeitamente que é tipo, não, eu preciso de sair e quero sair e sei que tenho um assunto para resolver e quero só estar e depois...
Mas tens consciência disso,
claro.
Sabes porque é que tu estás a querer fazer aquilo, porque tenho este problema em relação a isto, estou com este problema. Eu vou fazer isto para me aliviar um bocado, se me aliviar um bocado, depois talvez consiga resolver o problema. Tu tens consciência que não é aquilo que te vai resolver o problema,
uhum.
Tu que vais ter que resolver o teu problema. Aquilo pode ajudar ou não, ou pode só naquele momento aliviar, sabendo que a seguir vais ter que o resolver. É a tal história do afogar as mágoas no álcool.
Sim, sim, sim.
Vou afogar as mágoas.
Todos nós sabemos que ninguém vai afogar nada, só vais afogar a ti próprio e afundar ainda mais. Mas todos nós temos essa tendência.
Mas
acho que é uma coisa muito social e muito construída de já um bocado mania, um bocado...
É, são pequeninas tradições que existem para determinados momentos da nossa vida em que
estás mal
de amores.
Vais foder todo.
Sim.
eu percebo que estando mal também é a vontade que é que ainda ir mais
fundo. É ir mais fundo, a ver se aquilo sai, se dá a volta.
Sabendo que não vai sair, mas não. Se é para ir fundo, eu vou fundo. Se sofrer, se é para sofrer, eu ainda vou sofrer mais.
Sim, há uma atração por um abismo, muitas vezes, de...
E as adições também nos ligam a isso, não é? Okay. Esse abismo, é esse perigo constante que é... Estou neste limbo agora, não estou noutro. Não é? E o que é que pode surgir daqui? O que é que... E tu perguntavas de fora, o ponto de vista de alguém que está de fora e que não tem questões de alcoolismo. Ou seja, em relação a outra pessoa que de facto tem algum problema.
Eu tenho curiosidade em relação a isso, sim.
Pois, eu ia dizer.
Qual é a perspectiva de alguém de fora?
Eu ia falar um bocado. No geral, mas acho que só posso falar sobre mim porque não tenho noção do todo, porque não pensei o suficiente sobre isso. Ou seja, eu ia dizer
sim,
que...
Sim, tu não falas sobre coisas que não...
que não conheces. Exatamente, não ponhas aqui. Não, mas eu ia dizer que me parece, que é a minha percepção, mas que provavelmente errada, de que há bastante abertura das pessoas que estão de fora para reconhecer a situação da outra pessoa e até tentar ajudar... Às vezes entrando num pânico próprio, sim, ou seja, sim, em vez de agora ser sobre ti, é sobre mim, estou eu no meu pânico.
É difícil.
E, não, e de, é isso, de não saber o que fazer. Sim. E, portanto, não saber lidar bem e depois não sei que consequências é que isso tem.
Porque acho que é mais um dos assuntos tabus, estigmatizados.
Pois.
Que não se fala.
Sim.
Felizmente, cada vez fala-se mais de tudo, graças a Deus. Há muita gente que já não suporta ouvir muita conversa, mas...
Mas é preciso.
Sim, sim.
Que se foda. É sim. Preciso falar, fala-se.
Ou seja, essa pessoa que acompanha a outra, qual é o lugar dela?
Yeah.
Nesse, porque também o alcoolismo é muito pessoal.
Porque há
é
falta
muito...
de informação sobre isso.
Pois.
As pessoas têm pouca informação sobre isso. Não se...
Ou seja, eu acho que as pessoas estão atentas e disponíveis e querem ter uma contribuição positiva. Muitas vezes cá depois não sabem como... Ou não compreendem porque é que aconteceu à outra pessoa.
Não se sabe ajudar.
Não.
Não se sabe ajudar. É difícil. Há muitas coisas que vês uma pessoa que está mal e é difícil. Como é que eu consigo ajudar? De que maneira? Porque muitas vezes a tentarmos ajudar, desajudamos. Estamos a fazer o oposto, sem nos apercebermos. Mas acho que ainda estamos muito longe de perceber isso, de ter essa capacidade. Ainda há muita questão do... Ah, é o bêbado. Ah, o... Tu vais aos cafés mais tradicionais... Vai a um café tradicional numa zona metropolitana,
sim, sim.
Ou rural, e entre as 5 da tarde e as 8 da noite ou às 9, estuda aquilo, olha com olhos de ver o que é que está ali a acontecer. E vês, é óbvio, existe muito, e isso ainda é muito normalizado, ainda faz parte, muito parte da nossa sociedade, ainda é muito normalizado. Ah, eu bebo, está só a beber uma cerveja, é a cerveja do final do dia. Ah, é só um copo para descontrair, ah, é só...
Um copo de vinho faz bem à saúde, um copo por dia enrijece.
Eu não digo que não enrijeça ou que não faça bem, mas o que é verdade é que existe uma questão com o álcool que não é vista, que não sim. É reconhecida. Ainda somos muito benevolentes, ainda somos muito. Descredibilizamos a coisa e relativizamos muito a coisa, isso. Relativizamos muito, porque é mais fácil relativizar do que meter as mãos na massa e fazer alguma coisa, porque também faz parte do negócio e também é uma questão de negócio, de dinheiro, de whatever.
Pois nós também nos convencemos de que o álcool não é assim tão mau, não é?
Não é assim tão
que grave. O álcool é menos sim, grave sim. Do que drogas, sim, é menos grave do que...
Isso é uma das questões, que é porque a questão do alcoolismo e do álcool, sendo, voltando a dizer, que o alcoolismo e a questão do álcool e todas estas questões têm um espectro muito grande.
É claro.
Tu não é alcoólico só aquele que bebe um bagaço às 10 da manhã ou que tem as mãos a tremer. Não é só esse que é alcoólico. Há muitas variações e muitos níveis e graus e whatever. Mas agora perdi-me a dizer que
sei. Não, sobre
a questão do ajudar, de não era ajudar, era...
Ah não, o do álcool não fazer tão mal como sim, outras é coisas.
Porque
nos convencermos
disso. Não é porque
disso.
O álcool não é tão evidente, é uma coisa mais a longo prazo. E vai-te lixando e vai-te fodendo todo por dentro e emocionalmente e vai-te transformando a tua personalidade muito a longo prazo. Tu próprio quase não dás por isso. Só dás quando tens manifestações mais concretas. isso acontece um bocado com quase todas as adições. Só quando tu tens manifestações mais específicas, mais visíveis, é que tu começas a assumir e a aceitar, ou a ver. Mas antes disso, há todo um processo gigante de introdução do álcool, lá está. É, onde é que está a fronteira? Pois, o que é moderação e o que é que não é?
Porque depois o que é que se pode fazer? Ou seja, onde é que
muito facilmente tu desculpas dizendo que, ah, mas eu consigo parar. Ah, mas eu consigo ficar uma semana, claro, ou um mês sem beber. Ok. Isso é um aspecto positivo, porque não conseguir é sinal que pronto.
Sim.
Mas eu, se eu até ter deixado de beber, não, há muitos anos que não ficava mais de uma semana, 15 dias sem beber álcool. Em anos.
Sim.
É significativo.
Claro.
E tinha períodos em que conseguia reduzir, mas reduzia o álcool, mas porque estava a controlar isso. E se deixasse de controlar, voltava a beber um bocado mais. Mais que o que eu considero moderado.
E não te apercebes logo que percebes, é essa a situação.
Consegues reduzir, mas não controlas.
Pois.
Não controlas.
Exato.
Pois, mas é esse caminho até aí,
e
não é?
É difícil controlar porque ele também está presente, sim, sim, e banalizamos. Sim. E estás a ver, isto anda aqui nesta zona toda.
É.
Não é assim uma coisa muito simples, é bem complexo.
Não é, é bem complexo. E é isso, e até para alguém nessa situação, perceber que está nessa situação, eu imagino, sim, que seja complexo também esse tempo de...
Porque eu acho que tu podes ter uma fase em que percebes, uma fase em que pensas que vai correr tudo bem, que vais lidar com aquilo, uma fase em que reconheces que não consegues lidar com aquilo e que é um problema que tens, pode acontecer-te a fase em que assumes que não consegues resolver porque não consegues,
uhum,
e te decides continuar, pode haver uma fase em que tu decides resolver e tentas e resolver consegues. E não consegues, podes tentar resolver e conseguir, podes tentar resolver temporariamente e depois volta, varia muito.
Sim.
Mas acho que a fase até tu reconheceres que se calhar pode ser algum problema ou uma coisa que tu tens que resolver, eu acho que é uma fase muito longa. Quer dizer, longa não tem a ver com longevidade, tem a ver com... É difícil perceber.
Imagino que seja.
Porque pode não afetar diretamente na vida concreta, mas é uma coisa que tu não vês, muda a tua personalidade, vai-te mudando interiormente e emocionalmente não te vai ajudando em nada, em ti, na tua resolução contigo, e só te vai embrulhando mais. Mas como não é visível, tu és funcional, és operacional na tua vida cotidiana, se calhar não o identificas.
Certo.
Mas está-te a alterar a tua personalidade sem tu te aperceberes. E está-te a tirar mecanismos pessoais que tu tens de lidar com as emoções, está-te a tirar esses mecanismos sem tu te aperceberes. E vai-te lixando, vai-te fodendo o juízo. E quando te apercebes já está muito instalado. E acho que um dos problemas do álcool é esse, que é a longo prazo. A forma como afeta é a longo prazo.
Sim, tu não bebes um copo e não percebes o impacto que teve, não é?
Profunda na tua personalidade.
E depois...
Ficou pesado.
Não ficou, não ficou.
Só bebemos uma garrafa de whisky.
Não, é isso. Durante este episódio foi só uma garrafa de whisky.
E o whisky era levezinho.
Sim, sim. Não, mas é... E depois...
35 graus também não é.
Só isto que nós às vezes não pensamos... Também quando estávamos a falar da...
Está quente.
Está tão inverno, gelado lá fora.
Precisamos de alguma coisa para nos aquecer, sim.
Não, mas só além de... E para terminarmos, já além da banalização do álcool, de se encontrar em todos os sítios nós levarmos, também o... Estarmos num sítio e eu estar a oferecer uma cerveja constantemente a alguém.
Ah, sim, isso é muito engraçado.
Quase que a pessoa faz por simpatia e por integração, sim, para te integrar, não sei o quê.
Vais buscar uma para ti e trazes para os outros.
Claro, tipo, e obrigas.
Parte do companheirismo, então.
Obrigas uma pessoa a ter de dizer que não, não, ah, mas não queres porque ia beber lá, é só
e quando deixas de beber e a pessoa traz-te a cerveja, pois, dizes que não e a pessoa sabe que tu não bebes. Mas a pessoa traz naquela... Ah, pois é, tu não bebes. E tu pensas, tu sabes que eu não bebo, porquê que estás a insistir?
Claro.
Isso é, de facto, pode ser muito enervante.
E diz isso. Depois a pessoa, na segunda rodada, já não traz e faz um brinde com os amigos e diz, não, tu não entras no brinde porque tu não bebes. Tu ficas, ah, pô caralho, então vou para casa, tchau. Até
claro,
amanhã.
Claro.
Estás a ver? Mas isto acontece, existe muito. Isso foi uma das coisas engraçadas
que... Tens amigos de merda.
Não, mas o que será isso, não é? O que será isso?
Sabes onde é que eu encontrei isto? Nos alcoólicos. Isso é muito engraçado. Não, minha relação, os alcoólicos, os meus amigos alcoólicos...
Ah, é que te fazem isso.
Não todos, atenção.
Sim, alguns.
Mas grande parte.
Uma outra pessoa, sim.
foi quem não aceitou ou quem teve este tipo de agora é que te estragaste, ei, agora foste fazer isso, ei, eu não bebes,
se calhar estão a lidar com eles próprios,
só te faz mal, eu sei que claro. Todas as outras pessoas, que fixe, que boa, que nice, porra.
Mas é que essas pessoas se calhar queriam também fazer
muito,
o mesmo.
Isso é muito engraçado, eu não estava à espera disso e surpreendeu-me.
Se calhar querem o mesmo que tu, mas não conseguem, portanto,
estão a ver um lado deles que não...
Não sei, também não quero ter julgamento sobre isso. Claro. Porque...
Não, mas isto era para dizer que não quer dizer que seja maldade, ou seja, não quer dizer que da parte deles seja não maldade.
É um caso inconsciente.
É, acho eu, não sei.
Eu também não tinha consciência disso, nunca tinha pensado nesse assunto, só me apercebi depois que isso é um fenómeno. Mas sim, tem a ver com, obviamente com o facto de tu também seres alcoólico e reconheceres isso.
Claro.
É...
Mas depois para a pessoa que deixou e que quer continuar a fazer parte do grupo e gosta daquelas pessoas...
Eu sempre, é lixado, durante estes 2 anos eu tentei sempre não ser evangelista, tipo, eu não quero de todo lá porque eu estou há 2 anos sem beber e está a ser positivo e ótimo e está a funcionar bem e é uma revolução pessoal. Não acho que tenha que ser para todos e não funciona da mesma maneira para todos e não somos todos iguais e não é porque para mim está a funcionar que vai funcionar para ti da mesma maneira. Esta é só a minha experiência.
Uhum.
E este é o assunto, o alcoolismo. Há o assunto e há a minha experiência, só isso. Eu não acho de todo que as soluções sejam as mesmas para todos. Ou... Até porque não estamos todos no mesmo nível, nem todos temos o mesmo alcoolismo, não é? Portanto, varia.
Muito Olha, bom. Obrigada por partilhares a tua obrigada. Experiência.
Obrigado eu. Eu estava na dúvida se trazia este assunto.
Acho
que foi brilhante.
E
uma boa altura agora para o Natal, que há muitas festas.
Sim.
E não falta, nessas então não falta
e
nunca.
E não falta e há a questão de tu vais lidar com a família.
Exatamente.
Eu vou beber porque... E como estamos todos no mesmo barco, na verdade não é assumido, mas... Sabemos que todos nós estamos neste sítio de tensão de lidarmos uns com os outros. Pronto, vamos todos ver e assim fica mais fácil para todos. É a liberdade individual de cada um. Cada um faz o que quiser.
Nós temos aqui um pequeno desafio final para concluir este episódio. Tu ias dizer mais alguma coisa?
Não, ia só agradecer trazeres esse tema e também por nós podermos pensar sobre ele, que se calhar não pensamos tantas vezes como devíamos ou não nos apercebemos de algumas coisas que fazemos. E às vezes temos
alguém próximo que... Tem questões com álcool e
não sim, nem sim, sim.
E não nos apercebemos, ou estamos a insistir com uma pessoa que não é para insistir, ou temos preconceitos em relação ao que é ter uma adição, ou tentamos ajudar, mas desajudamos porque não sabemos ajudar. O que fazer e onde é que
temos. Quem quiser ajudar, se alguém vir que tem coisas, procurem, se procurarem, há formas... Alcoólicos Anónimos, por exemplo, qualquer pessoa que não seja alcoólico e que tenha um alcoólico próximo e que queira ajudar e que não saiba o que fazer, pode ligar para lá e eles dão dicas, ajudam a... Se fores à net procurar, há muitas dicas. Convém fazer o filtro, não é? A internet.
Sim, mas ligando, de facto, para um sítio onde...
Fica aqui a tua associação. Procurando. Não sendo uma associação.
Sim, é isso. Mas é isso. Se alguém precisar de não saber lidar com ou com alcoolismo ou com alguém ou não saber ajudar, que procure ajuda. Procure informação, procure... Que faça alguma coisa.
Claro. Não deixar passar,
tudo é possível.
Obrigada, Zé.
Obrigado eu por esta oportunidade.
Agora sim, Titi, o nosso momento final.
Sente-te o Ferreiro.
Foi ótimo, como eu nunca chamei
os nossos nomes.
Nunca vos chamei para nada.
Sente-te o Ferreiro.
Ferreiro, moleiro, sim. Apicultor.
Mas consideras-te mercenário?
Não. Isso seria muito pretencioso da minha parte.
Então o que é que tu fazes?
Com muito respeito aos... muito respeito aos marceneiros, que é uma área bem específica e é preciso formação, experiência, seja lá o que for, para ser marceneiro. Eu não sou marceneiro de maneira nenhuma.
Então como é que tu explicas aquilo que tu fazes?
Não dás nome?
Tenho dificuldade, sim. Não é bricolagem, porque sinto que bricolagem também é um bocado depreciativo, é uma coisa um bocado caseira.
Sim, também não acho
que é bricolagem. Profissional.
É mais que isso. Profissional, também não sei se chega a um nível profissional porque nunca, na verdade, tive desenvolvimento suficiente para fazer recorrente, ou seja, com uma continuidade em que chego ao ponto de dizer que sou profissional. Mas sei muitas coisas e tenho alguma experiência.
Com os metais e as madeiras.
A ferro e madeira, sim.
Ferro e madeira.
E pronto. Não é ferreiro, Serralheiro, claro.
Mas Ferreira achámos divertido.
É muito medieval, é muito malhar o ferro.
Achámos mais divertido. Imaginámos estar a afiar assim coisas.
Do geral ferreiro, com uma luva suave.
Com uma luva de cabedal. E achámos mais interessante. Sim, sim.
Denim.
Ferreiro.
Um homem de denim.
É mais couro. O ferro é mais couro.
Exatamente.
É mais...
Sim.
Não, para mim, denim agora quer dizer homem sexy. Definimos isso, não foi?
Homem tesudo. Não.
Homem tesudo. É...
Sim. Assim.
Foi.
Portanto, Titi. O que é que nós te queremos pedir? Aqui para a entrada do nosso estúdio, queremos-te pedir uma placa de ferro a dizer assim, pequenas reivindicações de liberdade.
Não faço esse tipo de trabalho.
E de madeira? De madeira consegues ouvir no teu olhar?
Não é bem o tipo. Porque isso implica pôr letras e.
Então, não que é. Tipo de placa eu, é que tu podias fazer para nós?
Uma coisa que é. Quando me pedem.
Estamos a ser inúteis em relação ao teu trabalho.
Não, é isso. Quando me pedem coisas, eu só faço aquilo que quero. Não é que não queira fazer a vossa placa. Até podemos falar sobre isso e arranjar uma
forma de fazer. Mas nós vamos pagar-te rios de dinheiro.
Tudo bem, eu não faço pelo... Quer dizer, às vezes faço pelo dinheiro. Mas não é tudo pelo dinheiro. Sair fora das minhas capacidades ou do meu interesse, eu digo que não.
Mas nós gostávamos de ter uma coisa tua.
Mas calma, porque eu ainda não estou a dizer que não.
Ok.
Vamos ter que falar sobre o que é que vocês querem. Vocês explicam-me o que é que eu quero. Eu tenho uma ideia sobre o assunto. Se vocês gostarem da ideia, fixe. Se não for, se for contra as vossas expectativas, pronto, ficamos por aqui amigos na mesma.
Você é tão profissional, não é? Sim. Viste este discurso?
Não, isto não é uma é a liberdade individual.
Claro, um homem livre e profissional.
Pronto,
e individual.
Obrigada pelas tuas partilhas.
Obrigado.
José Redondo. É isso! Bom Natal!
Perfeito, bom Natal.
José!
Bom Natal! Nós já não voltamos antes do Natal também.
É aproveitar, bora!
É aproveitamos, é isso! Olha!
Tem mais que fazer, bora!
Fim!
Vou tomar a liberdade de começar a minha reivindicação. Portanto...
Para fazeres o nosso jingle,
pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser em
Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.
Rapazes giros.